Literatura em Movimento.
A partir de agora, vamos com o Literatura em Movimento com o nosso queridíssimo Lívio Meirelles. Alô, Lívio!
Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da nossa querida Rádio Jornal. Prazer estar com vocês para a gente estar falando de livros estando em casa.
É verdade. Boa noite. Como está o amigo? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo. E você também? Está ouvindo agora com o nosso do professor Silvio. Realmente, que possamos estar bem para a próxima semana, né? Estamos nos despedindo assim agora,
né? É isso. Justamente, cada um de nós. Mas é o seguinte, temos muitas novidades aqui nesse...
Temos sim. Temos novidades boas e novidades ruins, né? A coluna vem acompanhando, Marcelo e ouvintes, todo o desenrolar do que está acontecendo com a Saraiva e com a Cultura, né? As duas redes, duas maiores redes do Brasil, ou que eram as duas maiores redes do Brasil, de livrarias, estão passando por processos complicados de, primeiro, recuperação judicial e depois de levantar e jogar a toalha e dizer, não vou conseguir pagar o acordo que eu havia me comprometido na recuperação judicial, né? Isso aconteceu com a Saraiva, a Cultura ainda não se posicionou nesse sentido, né? Continua tocando a sua reestruturação interna. Mas hoje, o que aconteceu?
Sim.
Hoje começou as coisas a explodirem as notícias de uma demissão em massa na Saraiva.
Ah, é?
É. Isso já havia. A gente já havia sentido que alguma coisa iria nesse caminho, porque o responsável pela intervenção jurídica também já tinha pendurado a toalha e pedido demissão. Quem assumiu foi um outro diretor, né? Um diretor comercial foi quem assumiu, junto com uma equipe. E o que aconteceu foi o seguinte, o CD, que é o grande centro de distribuição da Saraiva em Cajamar, aqui na região metropolitana de São Paulo, sofreu ontem com um processo de demissão em massa. Muitos profissionais chegaram lá e quando colocaram a digital não foi liberada, todo mundo foi para um espaço lá e uma pessoa do RH subiu e conversou com todo mundo e demitiu realmente todo mundo. Foi uma coisa bem assim, surpresa, né? Assim, surpresa para quem estava lá, porque a pessoa não espera, né?
É verdade.
Que lá ser demitida, vai para casa para descansar, dois dias depois volta e está com esse processo de demissão, né?
Não é fácil.
As demissões não vão ficar restritas ao CD. Gerentes de lojas e gerentes regionais também engrossaram essa lista, a gente já sabe disso, né? A Saraiva fez um acordo lá, o sindicato estava lá, as pessoas vão receber os seus valores em até 5 pagamentos, 6 pagamentos, enfim. Mas fica aquela coisa, né, Marcelo? E a partir de agora, né? Primeiro essas pessoas, né? Não vamos falar, não vamos pensar no negócio, mas vamos pensar no humano, né? No capital humano, né? As pessoas estão desempregadas, né? E esse capital humano da Saraiva é um capital muito rico, né? As pessoas mesmo colocaram assim, que as pessoas que foram demitidas são pessoas que são experientes, né? Que têm muita experiência com o negócio do livro. Essas pessoas estão na rua aí agora, né? Primeiro é isso. E segundo, se você não tem funcionário, como é que você vai abrir as lojas depois que tudo isso passar? Porque vai ter, uma hora vai passar, né? Então, a tendência é que isso não fique só numa demissão num setor e que haja realmente um julgamento, inclusive, do negócio da Saraiva. Algumas pessoas do mercado, inclusive, estão dizendo que a Saraiva vai ser colocada à venda em breve. Bom, isso que eu estou colocando é um boato que chegou até a coluna. Eu não tenho confirmação disso. Mas eu estou colocando porque é isso. Com o do mercado, né? A Saraiva é uma empresa que tem ações na Bolsa, né? Bovespa. Então, há um clima realmente bem, bem ruim, né? Para quem está lá dentro trabalhando, para os fornecedores, né? Para as pessoas que foram demitidas. Ou seja, está bem desarranjado isso, né?
Complicado,
é o que eu, É o que eu falo. Comparando ao que está acontecendo com o coronavírus, o que está acontecendo hoje no mercado editorial brasileiro, assim, quando um paciente ele já tem uma comorbidade, né, que essa palavra, inclusive, é nova no nosso vocabulário, né, assim, de jornalismo, né, Marcelo?
É verdade.
Quando a pessoa já tem uma doença pré-existente, né, para a gente falar, né, para os nossos ouvintes e leitores ficarem bem nivelados, né, quando já tem uma doença pré-existente e o Covid chega, existe uma perspectiva de que de que esse quadro se agrave rapidamente, né?
É verdade.
Levando o paciente até a óbito, né? Isso todo mundo já sabe. É o que está acontecendo com o mercado brasileiro editorial, né? O mercado editorial brasileiro hoje está acontecendo isso. Ele já estava com uma comorbidade ruim, ou seja, a Saraiva estava ruim, a cultura está ruim, o mercado como todo está ruim. Essa coisa, não, tem que fechar as portas dos comércios. Em primeiro lugar, não estou criticando isso, né? Quarentena, a gente tem que ficar em casa, tem que respeitar uma determinação da ciência, né? É fato isso, e da medicina. Mas fecharam as portas e o comércio de livros se tornou praticamente digital. A venda de e-books e a venda de livros nos sites, né, principais. Então, isso gerou um impacto muito negativo. De repente, você tem uma receita de uma loja que faz 500 mil reais e que de uma hora para outra ela caiu para zero, né?
É verdade.
Né? Fechou as portas, caiu para zero. Então, tem todo esse problema aí. A gente continua, enfim, trazendo essa notícia que não é boa, né? A gente não queria dar nunca uma notícia dessa, mas a gente precisa informar, né? A coluna está aí para isso, né, Marcelo?
É
Vamos aguardar os próximos desdobramentos com relação à Saraiva.
Tomara que tenha um processo reverso, que aconteça o reverso, se bem que nas demissões não dá mais, a não ser que sejam recontratados, né? Criados novos postos. Mas essa não é a perspectiva de momento, infelizmente.
Não, não é. Mas, enfim, tem notícia ruim e tem notícia boa. Né? Olha que interessante, né? Para enfrentar o isolamento social, lá no Uruguai, a prefeitura de Montevidéu distribuiu 5 mil exemplares de livros junto com as cestas básicas de higiene pessoal para as pessoas em situação social vulnerável. Muito interessante, né?
Muito bom, muito. Eu vibrei quando eu vi isso aí, Lívio.
Né? Os livros infantis e juvenis também foram entregues, né? O secretário-geral lá da prefeitura, foi o idealizador da iniciativa, disse que a ideia da cesta básica é mais do que para superar uma emergência, né? É que é um carinho, né? Para o coração das pessoas. Eu digo coração e também para o psicológico, né? Você parar para ler um livro, né? Você parar para desenhar. Olha que dado interessante. Veja como é uma notícia aí, é uma notícia também bem engraçado. Várias editoras estão começando a haver um crescimento novamente nas vendas dos livros de colorir. A pessoa fica em casa, né? Não tem muito o que fazer. Termina aí entrando na internet, comprando e recebendo um livro aí para colorir mesmo, né? Para passar o tempo, né? Que não deixa de ser um hobby, né?
Isso é bem legal. É uma prática que já...
Desanuvia a cabeça um pouco,
É
né?
uma prática que já não acontecia muito, né?
Os livros de desenhar, de colorir, tiveram um boom no Brasil, né? Há dois anos atrás, mais ou menos. Né, cresceu muito e depois caiu. Foi uma moda passageira, mas está voltando agora. Olha que interessante isso.
Bom, muito bom.
Ao mesmo tempo, a gente tem notícias não muito boas das outras editoras. Né? A Companhia das Letras, que é o maior grupo hoje do Brasil em termos de editoração, ela avalia suspender a edição de todos os seus livros de maio. Em abril, agora nesse mês, a editora não lançou nenhum dos 37 títulos que estavam programados. Alguns vão ser lançados ainda no formato de e-book, então está sendo pesquisado e analisado, muito bem analisado lá pelo pessoal da Companhia das Letras. Então, mas com certeza, muitos livros aí que estavam programados para entrarem não vão entrar nas prateleiras, nem na venda online, por conta do que está acontecendo, né? Posso falar uma coisa? Posso dar umas dicas de lives literárias? Antes a gente dava dica de evento, né, Marcelo?
É verdade. Mas pode ficar agora vontade,
é dica, agora é dica de live literária, né? Você está em casa lá, vai acessar pelo seu desktop, pelo seu smartphone, as redes sociais das livrarias e vai participar. Amanhã às 11 horas tem bate-papo com o ex-jogador e comentarista esportivo Casa Grande. Ele vai falar sobre o novo livro dele que está chegando, que a conversa acontece no Instagram da Globo Livros, que é @globolivros. Na quinta-feira vai ter uma live com o autor internacional best-seller, que é o escritor de mistério, né? O Harlan Coben, né? O bate-papo acontece às 3 horas da tarde, horário de Brasília, com tradução simultânea nas redes sociais da editora Arqueiro. Anota aí também. A editora Planeta vai falar sobre desinformação viral, o que ninguém te conta sobre a pandemia. Quem bate o papo é o Meteoro Brasil, startup da Real, lá no Instagram da editora, que é @planetadelivrosbrasil. Na quinta, 16, só que às 19 horas, tem live no Instagram da editora Aleph, com o tema Como São Feitas as Capas. É um tema bem legal, né? Às vezes a gente entra na livraria, né, vê uma capa assim, como que foi feita? Qual foi a ideia dessa capa? Vai ter um bate-papo com dois feras, a Giovanna Chianelli e o Rafael Coutinho. Eles são ilustradores e trabalham, né, fizeram capas lá da editora Aleph, que é conhecida também por umas capas bem legais. Então eles vão conversar com os leitores também no Instagram de editora Aleph. Dica de disponibilidade de títulos para baixar gratuitamente, chamados e-books. A CEP, Companhia Editora de Pernambuco, disponibilizou 10 títulos para baixar gratuitamente nas lojas de livros digitais. É só você ir nas redes sociais da editora, ver a lista direitinho, escolhe o livro, pode baixar até os 10 se quiser, viu, Marcelo?
Opa, muito bom!
Você vai na loja da sua preferência, na Kobo, na Amazon, e baixa. Agora, atenção, a promoção vai somente até amanhã, então corre para você baixar os títulos aí da CEP, porque vale a pena. Uma dica legal, que eu vou deixar de livro também, a gente teve a morte aí do Moraes Moreira, né? Que é um grande poeta, né, antes de tudo, né, antes de ser um músico, um músico muito fino, muito refinado, ele era um grande poeta. Então eu vou deixar a dica, talvez seja difícil de encontrar nesse momento, mas depois, o livro dele é Poeta Não Tem Idade. Muito legal esse livro do Moraes Moreira, que ele tem vários cordéis, ele era um apaixonado por cordel, Marcelo e ouvinte. Inclusive, a última postagem dele, ele fez um cordel lá nas redes sociais dele antes de ter o falecimento. Então, Moraes Moreira, Poeta Não Tem Idade, é a dica que eu deixo para vocês comprarem e conhecerem mais a história do Moraes Moreira. Se vocês quiserem também a história dos Novos Baianos, tem também, né, do grupo que ele participou, que é a história do grupo que mudou a MPB, Novos Baianos. Esses dois são os títulos aí que eu deixo de dicas para a gente sempre relembrar o Moraes Moreira, um grande cantor, compositor e também poeta. Com essas dicas aí, eu me despeço de vocês, Marcelo, e ouvintes da nossa querida Rádio Jornal, desejando saúde para todos nós e boas leituras na nossa quarentena.
Meu querido Lívio Meirelles, muito obrigado pela coluna e, se Deus quiser, até a próxima semana, Lívio.
Até a próxima, um abraço.
Valeu, Lívio Meirelles trouxe literatura em movimento.